Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 23 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que parece que demitiu um funcionário dela, porque ele reclamou que a empresa sabia que estava vendendo carros com defeito. Ele disse que a empresa até diferenciava lá internamente os carros bons dos capengas, mas quando foi vender esses carros ruins para os clientes, né, eles não falavam que eles estavam com defeito e saía meio caro para conseguir arrumar. Aí o funcionário questionou os supervisores dele, acabou sendo demitido por conta disso e agora ele abriu um processo, que por sinal a Tesla falou que não tem mérito nenhum. Agora, a parte ruim para a empresa, né, que já aconteceu dela ser processada e perder esse processo por ter vendido um carro defeituoso, então é bem possível que ela perca esse processo também contra o ex-funcionário. E ainda sobre a Tesla, deixa eu comentar que o Elon Musk anunciou que está deixando o painel da iniciativa OpenAI, que por sinal ele ajudou a fundar. A OpenAI é basicamente um instituto de pesquisa sobre ética e segurança da inteligência artificial, e ela foi fundada faz uns 2 anos, contou bastante lá com o apoio do Elon Musk. Eis que agora ele falou que decidiu se afastar para evitar conflitos de interesse, né, por conta das pesquisas confidenciais da Tesla nesse segmento, mas falou que vai continuar investindo na OpenAI e atuar de um jeito mais distante lá, só como conselheiro e não como diretor do painel. E agora o assunto é a Amazon, que segundo o Recode, planeja abrir mais 6 unidades do supermercado Amazon Go ainda nesse ano. O Amazon Go é aquele mercado sem caixa, né, de saída lá que a Amazon tá testando, que o pessoal escaneia lá o celular na entrada e depois só pega os produtos e vai embora, e é cobrado depois, direto lá na conta do usuário da Amazon. O Recode falou que os testes da Amazon estão indo bem, que hoje ela planeja lá abrir mais 6 lojas, tanto em Seattle quanto em Los Angeles, mas perguntado oficialmente sobre isso, a Amazon não quis se manifestar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Intel, que voltou a disponibilizar mais algumas versões lá da correção do Bug Spectre. E isso vem depois da empresa ter liberado lá uma atualização que bugou os computadores do pessoal, né? Ela foi obrigada a tirar o update do ar, e agora ela voltou a liberar correção para os processadores Skylake, X, D e SP, além dos Kaby Lake e Coffee Lake. E ainda sobre a Intel, ela anunciou que fez diversas parcerias para possibilitar o lançamento de PCs com Windows 10 e conectividade 5G a partir do ano que vem. Essas parcerias são com a Dell, com a Lenovo e com a HP, e ela também falou que fez uma parceria com a Microsoft, que deixou o pessoal meio empolgado com a ideia de ter um Surface Pro, por exemplo, que já vem com 5G. Esse anúncio veio à frente lá do começo, né, da MWC em Barcelona na semana que vem, onde a Intel falou que vai mostrar já um protótipo de um híbrido, na verdade, entre um notebook e um tablet, já com modem 5G. Um processador Core i5 de 8ª geração. Aliás, falando na MWC, deixa eu lembrar vocês que Loop Infinito vai cobrir a feira direto de Barcelona nos próximos dias, então não deixa de se inscrever no canal para poder ver os vídeos com as novidades conforme eles forem pintando por lá. O link para se inscrever no canal, claro, tá aqui na descrição do episódio. E enquanto isso, no mundo da música, parece que o Spotify levou um golpe de mais de US$1 milhão depois que alguém fez lá 2 playlists falsas, encheu de músicas fantasma e ficou reproduzindo essas playlists 24 horas por dia para ganhar os royalties da reprodução das faixas. O que rolou foi que essa pessoa fez 2 listas lá com umas 500 músicas cada, só que as músicas não eram faixas de verdade, mas umas curtinhas de uns 30 segundos cada, que é o tempo mínimo lá que o Spotify exige para poder contar como reprodução que vale por pagamento de royalty. Essas faixas de 30 segundos, claro, né, também pertenciam lá ao autor do ataque, e ele colocou um exército, na verdade, de mais de 1000 contas pagas do Spotify para ficar escutando essas playlists em loop 24 horas por dia durante uma coisa lá de 4 meses. Esse foi o tempo que o Spotify demorou para descobrir essa fraude, né, e deletar as playlists, e é bem possível que o autor do golpe tenha contado com a ajuda até de alguém lá dentro da empresa, porque não é muito fácil conseguir emplacar, né, na verdade, listar uma música lá no Spotify. Perguntado sobre isso tudo, o Spotify não quis se manifestar, né, não confirmou e nem negou que fez esse pagamento aí de 1 milhão nesses royalties que na verdade não existem, mas eles disseram, se limitaram a dizer na verdade que levam a segurança da plataforma muito a sério. E agora o assunto é a Snap, que enfim se pronunciou oficialmente lá sobre a rejeição enorme que ela vem enfrentando com o redesenho do aplicativo do Snapchat. Ela mandou um comentário em resposta àquela petição de coisa de 1 milhão de pessoas que querem que ela volte atrás com o redesenho do aplicativo, e ela disse basicamente que não vai voltar atrás, mas vai mexer um pouquinho lá, vai ajustar um pouco a interface que ela mudou. Ela disse que vai devolver a área Stories que ela tinha tirado do app principal, mas falou que vai fazer isso de um jeito meio diferente. Na verdade, ela vai colocar 2 áreas de histórias de volta, né, sendo uma delas em discussão cobertas e a outra na parte de amigos, assim ela dá o que o pessoal quer, mas mantém essa ideia de separar os conteúdos de amigos do resto do conteúdo de marcas e celebridades, coisa desse tipo. A Snap falou que esse ajuste vai aparecer primeiro no iOS e em seguida vai pro Android e disse que segue atenta ao feedback do pessoal para tentar encontrar o melhor jeito para poder evoluir o Snapchat. E já que o assunto é rede social, vamos falar sobre o Twitter, que mexeu um pouquinho lá nas APIs do serviço para tentar conter aqueles problemas de spam, desinformação política também, que vem dando dor de cabeça para todo mundo. A partir de agora, os apps de terceiros não vão mais poder postar o mesmo conteúdo em múltiplas contas ao mesmo tempo e também não vão mais conseguir curtir, retweetar ou seguir múltiplas contas de uma vez só. Essas alterações já entraram em vigor na plataforma TweetDeck, que pertence ao próprio Twitter, e a rede falou que os desenvolvedores têm lá até o dia 23 de março para adotarem as regras nos aplicativos deles. E agora o assunto é o Telegram, que segundo o pessoal do The Verge está fazendo uma segunda oferta privada do Gram, que é aquela criptomoeda que eles estão para lançar. Na primeira rodada lá de pré-venda, né, o Telegram conseguiu arrecadar $850 milhões e agora tá todo mundo curioso, né, para descobrir aí quanto que eles vão conseguir arrecadar na segunda rodada, que por sinal ninguém sabia nem que ia acontecer, nem o Telegram na verdade, é uma coisa meio de improviso. De acordo com o pessoal do The Verge, internamente lá o Telegram trabalha com o objetivo de arrecadar a mesma quantidade de dinheiro da primeira pré-venda, né, ou seja, vai ficar lá num total de $1.6 bilhão, e se isso acontecer mesmo, né, eles vão bater lá de muito longe o recorde atual para uma oferta inicial de criptomoedas, que antes era da Tezos, com $232 milhões. E enquanto isso, aqui no Brasil, ontem começou a funcionar aquele sistema que vai bloquear celulares piratas, que são aqueles que geralmente são chineses, né? Nem tem marca e não tem também um e-mail registrado à Associação Mundial das Operadoras. Nesse primeiro momento, o sistema de bloqueio só vai funcionar nos aparelhos de Brasília e de Goiás. Aí em setembro, a coisa expande para o sul, para o resto do centro-oeste, para São Paulo, Rondônia e Tocantins, e em dezembro a regra passa a valer para o Brasil inteiro. Nessas três fases, o que vai acontecer primeiro é que eles vão receber uma mensagem falando que eles são irregulares, né? Vão parar de funcionar em até 75 dias, e aí 75 dias depois eles vão parar de conseguir se conectar à rede de dados e também às redes de voz das operadoras que eles usam. Um detalhe importante é que essa regra só vai valer para aparelhos novos, o que quer dizer, né, que aparelhos irregulares que já estejam em uso vão continuar funcionando, desde que eles não troquem de linha. Agora, apesar desse detalhe aí parecer um pouquinho, né, que mata com o propósito da lei, a Anatel falou que a cada mês aqui no Brasil são mais de 1 milhão de novos aparelhos piratas, né, que entram em circulação, então no longo prazo esses bloqueios devem começar a surtir algum tipo de efeito. Bom, e agora o assunto é a Apple, que publicou um vídeo promocional do efeito de iluminação de retrato que tem no iPhone 8 Plus e no iPhone 10. Nesse vídeo, ela diz que estudou lá o jeito como os retratos são feitos tanto na fotografia quanto na pintura e desenvolveu um sistema que aprendeu a aplicar esses conceitos direto na câmera do iPhone para poder gerar esse resultado final. Essa explicação acontece enquanto uma modelo é fotografada lá para uma equipe profissional, depois faz uma foto bem parecida usando o iPhone dela, e você pode ver esse vídeo inteiro seguindo o link que eu deixei aqui na descrição. E aí, ainda sobre a Apple, ontem a Bloomberg falou um pouquinho que eles já sabem sobre o futuro lá dos fones AirPods. Pra variar, quem trouxe aí esses spoilers foi o Mark Gurman, e ele falou que a Apple tá trabalhando já nas duas próximas gerações dos fones, uma delas a ser lançada nesse ano e a outra que chega no ano que vem. Ele falou que pra esse ano a Apple tá desenvolvendo lá um chip um pouquinho mais inteligente que vai deixar a Siri sempre na escuta, né? Tipo no iOS, ao invés de obrigar a gente lá a ficar dando dois toquinhos na orelha, que é uma coisa meio incômoda mesmo. Já pro ano que vem, o objetivo da Apple é tornar os AirPods resistentes à água pro pessoal poder sair na chuva, por exemplo, sem medo de estragar os fones de ouvido. Ainda assim, ele falou que os fones não devem ser à prova d'água, mas sim resistentes à água, então pelo menos por enquanto, nada de você conseguir nadar usando seus AirPods. E por último, hoje eu vou falar sobre a Motorola, que trouxe aqui pro Brasil aquele Moto Snap da Polaroid, que basicamente é uma impressora portátil que você gruda lá na traseira do Moto Z. Oficialmente, o nome desse módulo é Polaroid InstaShare Printer e ele vai custar R$1.000. Já os pacotes de 30 folhas de impressão das fotos, né, vai custar R$160, e eles vão ser vendidos tanto no site quanto nos quiosques da Motorola. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Aceita pra poder cobrar em reprodução de royalty, não é isso? Ai, ai, ai. direto aí de 1 milhão de royalties.